também trabalham por conta de um poste que ficou danificado por decorrência desse desabamento. E além dessas equipes estarem trabalhando, ainda tem aqui a presença da Codesal, que segue avaliando a área, os imóveis ao redor, para liberar de fato depois das análises da perícia. A nossa equipe conversou com uma das vítimas que foram sobreviventes, o José Antônio, que relatou como foi na hora que aconteceu, como ele conseguiu escapar. Além disso, a gente também conversou com outras famílias que são moradoras de prédios que estão isolados aqui perto da área, que relataram estar ali aguardando ainda receberem esse auxílio, tanto aluguel, tanto como outros itens de auxílio dentro dessa tragédia.
O sentimento, não sei nem o que dizer, né? A gente vê as coisas da gente tudo destruído, e o que sobrou, os pessoal ainda estão levando de madrugada, e os meninos catar reciclagem. E um amigo ali, você deu uma casa pra gente ali, pra gente ficar por enquanto se organiza, e a população que tá juntando, dando doação de alimento, roupa, colchão, três colchão. Vamos levando, vamos tentar fazer a vida de novo, né? Comprar tudo de novo. Que o pior pra mim foi a vida dos amigos que a gente perdeu aqui, né? Nem isso aí a gente consegue, os amigos.
A Codesal disse que a gente foi notificado para ser cadastrado na Codesal. Quando eles cadastraram a gente, eles disse que a gente estava sendo cadastrado. Quando eu desci para questionar, e ele disse assim, não, é porque aqui a gente notifica você se cadastrar na Codesal. Quer dizer, eles estão se contradizendo, mentindo para a televisão para sair bonito. E não foi assim. Quando eu questionei a ele, que eu disse que eu não era leiga, ele disse, não, mas vocês já foram cadastrados. A gente já avisou que tem que ir na Codesal. Não avisou não, eles disseram que a gente tinha que esperar um WhatsApp da Codesal para a gente poder ir lá e pegar.
Bem, a Codesal é uma grande articuladora de serviço. A competência dessa parte social é da SEMPRE, que é a secretaria que cuida de todo esse apoio social. Ontem o subsecretário da SEMPRE esteve aqui no local junto com a equipe, que inclusive está aqui presente, e fez o cadastro das pessoas. O trabalho da Codesal foi notificar 6 edificações circunvizinhas por uma questão de risco, para que nossas equipes fizessem a análise completa das edificações.
A Secretaria de Promoção Social, a SEMPRE, que é responsável pela viabilização dos auxílios e de materiais de emergência para as pessoas que tiveram suas casas isoladas e notificadas, esteve presente também aqui na manhã dessa segunda-feira para sanar as dúvidas dos moradores, explicando que o cadastro já foi realizado e como eles deverão proceder a partir de agora para receber o auxílio emergencial, o auxílio moradia.
Conversamos também com a filha de uma das vítimas fatais, que relatou ali o sentimento dela por ter perdido o pai nessa tragédia e também a responsabilidade que o proprietário do imóvel deveria ter tido.
A primeira coisa que a gente fez foi falar, avisar ele: seu Antônio, seu prédio vai cair. Aí ele pegou e disse assim, não vai cair não, porque ele tem fundação. O engenheiro falou que ele não vai cair. Falei, ó, quando cair, você arca com seu prejuízo. Do mesmo jeito que matou 3 familiares, poderia matar as 3 vítimas que estavam dentro de casa com a criança de 1 mês, ou de 1 ano e 8 meses. Poderia matar, mas ele não teve consciência, não. Ele tem que pagar, eu só vou sossegar quando ele pagar.
Rafaela Calil, para o BNews.
Ai, minha gente, é muita dor, é muito sofrimento. Não é fácil, não. Assistir essa reportagem agora e ouvir também, como vocês, amigos da Itapuã FM, que escutam a reportagem de Rafaela Calil. Assistir com um nó na garganta, sabe? O coração apertado. A gente não pode deixar de lado esse povo, não. A equipe do Benizo aí tá em cima desse assunto diariamente. Amanhã a gente vai mandar novamente repórter, na quarta, e assim na quinta, na sexta e no final de semana, porque aqui nós temos equipe também aos finais de semana. Não dá pra ser desse jeito, não. Ouvir que há sempre, ou que a Codesal vai instaurar procedimento, avisar a eles o passo a passo de como cadastrar e como receber o auxílio. Eu não tenho condições de estar ouvindo burocracia uma hora dessa, não, num momento como esse, não, gente. Me parece uma falta de sensibilidade absurda. Me corrijam se eu estiver errada. Se eu estiver sensível demais a uma pauta como essa. Eu não posso nem chamar de pauta, né? Pauta é quando tem um buraco na rua, quando falta água. Pauta é quando o aeroporto bota taxa de 10 reais para motoristas, e aí eu vou ouvir motoristas por aplicativo, taxistas, enfim, passageiros do aeroporto. Pauta é operação policial. Uma tragédia dessa não é pauta, não. 3 vidas ceifadas. A menina perdeu o pai, estava dando entrevista, dizendo que tinha avisado ao dono do prédio que aquele prédio desabaria. O morador estava ali lamentando a perda de 3 amigos. Lágrimas nos olhos dele a gente via. Um outro amigo cedeu ali o apartamento, a casa, para ele ficar por um tempo. Tá vivendo de doações. O que restou da casa dele na madrugada, os saciseiros pegam, levam, furtam. Você vai dizer o quê? Você vai dizer o quê? Aí você tá preocupado se Lula, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ACM Neto, Jerônimo falou isso, falou aquilo. Vai procurar ver o que esses caras estão fazendo pelo povo, gente. Vai procurar ver projeto, vai procurar ver se ajuda o povo. Se numa hora como essa, o que é que a prefeitura vai fazer? Qual a atitude da prefeitura diante disso? Da Codesal, da Sempre? Que horror ter que ouvir o responsável da Codesal dizer que a responsabilidade é da Sempre. A Sempre tem que dizer que vai passar o passo a passo para os moradores. Que horror! Que merda é essa? Que merda de trabalho é esse que vocês fazem? Que burocracia toda essa para falar de vida humana? Um prédio desabou. 3 pessoas morreram. Pais de família. Ah, eu fico chocada. Eu fico com nó na garganta. É difícil. Tem coisas que realmente só com o tempo da profissão para ver se eu vou esfriar, sabe, o coração? Endurecer o coração, porque tem coisas que certamente eu desejo que eu nunca me acostume com um negócio desse, porque no dia que eu me acostumar, pode mandar me internar. Que faltou sensibilidade à Vitória na hora de noticiar um negócio desse. Tô fora, não mesmo. Bom fim, diz aqui, boa noite, Vitória. Hoje o melhor aconteceu, com o secretário da prefeitura ser desmentido ao vivo. O povo falou que o secretário só queria dar entrevista. Foi ótimo, o povo largou a cara na cara do agente. Leonardo pergunta: a construtora já foi indiciada? E o prefeito alocou verba pública para proteção? E também aqui outros torcedores ainda falando da convocação do Mr. Ancelotti na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. 719-9976 ou 719-9654-2750. 719-9654-2750. Mande áudio aí para ver se você anotou. Prove aí.
News agora.
Pois é, Vitória e Lorena, a respeito aí do CJCC, Centro Juvenil de Ciência e Cultura, os alunos ainda estão sem ter aula de percussão, de ginasticano, de dança. Muitos deles estão tristes, abatidos e cabisbaixos, porque isso era uma terapia, bom para a mente, para o corpo, né, para o psicológico. A pessoa já não chega e não está tendo essas ocupações só em casa. Então é necessário, é importante, é preciso que a secretaria venha tomar as providências necessárias e precisa. Alô, seu governador, deficiente, vota também, bom, é um cidadão.
Boa noite, bancada do Benil, Vitória. Aqui quem fala é Edson, mais uma vez, ouvindo vocês como sempre, a estourada, né?
Mas quarta-feira tem mais, hein?
Rapaz, é por isso que eu digo que esse Pai Nosso não vai pra frente. Renovaram o contrato de Ancelotti antes de gente de acabar. Ele levar Neymar. Neymar não vinha pra seleção brasileira há quanto tempo? Neymar vem bem no Santos? Não. Tanto outro jogador melhor que ele, o que Paquetá, o Wesley do Flamengo.
Você acabou de falar
isso sobre greve. Rapaz, é uma vergonha esse futebol brasileiro. Não existe, não. Eu vivi pra ver 2 Copas do Mundo, né? E vou morrer, não vou ver mais nenhuma. Como um bocado de gente aí, você que disse que 98 era criança, não vai ver mais, viu, Vitória? Boa noite, um abraço.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Parabéns pelo seu programa. E sou ouvinte assíduo do seu programa. E fico ansioso para que chegue às 18 horas para ouvir a sua voz. Quero, se possível, você entrar em contato com o governador para que fale sobre o Planserv. Porque nós que somos beneficiados do Planserv estamos tendo dificuldade, principalmente para a emergência. E o atendimento péssimo. E hoje, nós que somos beneficiados do Planserv, não sabemos em que mão está o Planserv. Será muito importante que você leve alguém aí para falar do Planserv, já que nós estamos no ano político e quem sabe eles façam alguma melhoria ou diga em que mão está o Planserv. Um abraço, fica com Deus.
Boa noite, bancada do B News. Boa noite, Vitória Alves, Lorena. Quem vos fala é Jorge Nascimento, saindo agora do trabalho, indo para casa, graças a Deus. Tô passando, Vitória, para agradecer, tá? O prêmio que eu ganhei na sexta-feira à noite. Agradecer o prêmio, fui muito feliz no domingo buscar, amei, adorei, tá? Muito obrigado, não esperava, foi uma surpresa, eu tava com meu filho. Inclusive, meu filho Emanuel manda abraço para você, tá? Ele ficou muito contente em ouvir o carinho que vocês dedicaram para ele. Inclusive, quero agradecer a isso também, o carinho com meu filho. E sobre o McDonald's, né, que você falou, eu gostaria muito de encher meu filho de McDonald's de batata frita, tá? Mas ele é um menino TEA, nível 1 de suporte, e tem seletividade alimentar, né, severa. Então, ele, infelizmente, McDonald's, hambúrguer, sorvete, não tá dentro da seleção dele, mas eu agradeço o carinho, muito obrigado e estamos aí, tá? Minha participação de hoje é essa, só agradecimentos aí ao carinho que vocês dedicaram a meu filho e pelo prêmio recebido na sexta-feira. Forte abraço e ótima noite a todos.
B-News agora.
Ô, meu querido, que Deus abençoe sua vida, viu? E a vida de seu filho e de sua família. Um abraço pra você, pra Emanuel. Um abração pra Emanuel. Que massa ter vocês como ouvintes. Participem sempre. Na próxima, mande uma foto com o filhão do lado, que eu quero ver vocês. Um abraço pra vocês todos. 6:50, tem o Fala Povo? O povo... Era o quê?
Era perguntando se eles achavam que seria convocado.
Neymar.
A gente queria ouvir,
a galera,
na verdade...
respondia que sim ou que não, assim.
Geralmente sim, achava que seria. Então, a gente queria ouvir o que é que as pessoas... Se as pessoas queriam ou não que ele fosse convocado.
Porque é diferente, né? Que ele ia ser convocado, tudo bem. Mas você quer que ele seja convocado? Você acha que ele merece ser convocado? É uma outra pergunta, né?
Você queria que ele fosse convocado, Vitória?
Fica a dúvida. 71996542750, você continua participando aqui com a gente, abraçando Daltro, nosso ouvinte aqui com a gente no YouTube, youtube.com/bnewstv, Jurandir, direto de Candeias também, e Luiz Roberto, do Mato Grosso do Sul, escutando a Itapuã FM nesse exato momento, vamos até as 19h, lembrando que hoje tem Arena Futebol Itapuã FM, viu? Com Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, quem mais que participa dessa resenha de noite? Reinaldo Oliveira, como é que eu esqueci de Reinaldo Oliveira? É porque ele esqueceu do meu bolo. Eu também esqueço ele de vez em quando. Hoje, a partir das 20h, o melhor programa de futebol da sua rádio. Não perca, viu? 71996542750. Tem vida do trânsito na BR-324. O ouvinte mandou aí pra gente no nosso WhatsApp. Henrique Juliano, por favor, coloca aí no ar pra gente ver e ouvir.
Olha essa estrada aqui, ó. Marginal da BR-324, estrada desgraçada. Que situação. Ó, BR-324 travada agora à noite, como sempre. Aqui é próximo a Valéria, sentido Salvador. Ó, que estrada miserável. Aqui não tem Forca Gato que aguente. Bora ver aí, viu, Denis? Tirou a Via Maria. O comércio de melhora, eu não tava contente, então vamos melhorar.
E aí? A Denit tomando conta da BR-324, que era antes estragada pela Via Bahia, a gente não pode nem dizer organizada, né? Gerida pela Via Bahia, porque de fato era um estrago que a gente via na BR-324. E agora a DENIT retoma, né, o comando, Mariana Bamberg. E a gente tem ouvido, assim, muitas críticas, mas muitos elogios, assim. Elogios é muito forte, tudo bem, Vitória. Mas, assim, uma certa... Por exemplo, o Cláudio Magrini aqui outro dia, um abraço, Grini, falava, rapaz, eu pego muita estrada, né? Eu pego muito BR-324. E é notória a diferença já. Você já consegue ver uma mudança significativa nas estradas. Então, que bom, minimamente falando.
Que algo, pelo menos, está sendo feito, né? Não na velocidade que a gente queria, né? Da forma que a gente queria, mas algo está sendo feito diferente do que era antes, né?
Ô, Fábio Gomes tá me mandando mensagem, amigo. Por que você não vem aqui falar pessoalmente? Ama falar por mensagem. Por que não vem fazer um programa comigo? Hoje teve esse negócio dessa convocação, bicho. Você vinha aqui, resenhava um pouquinho disso. Falava de Neymar, falava de Juba. Falava da expectativa, da seleção. Sabe? Dava uma moral. Agora, quando você vem me pedir folga, você sabe pedir. Sabe falar fofinho, sabe me encontrar pessoalmente. Sabe encher o saco. Tchau. 6:54. Ai, mandou foto agora, não tô afim não. Tchau, já vou bloquear. Deixa eu, onde é que bloqueia o WhatsApp? Bloquear Fábio Gomes aqui. Bloquear e denunciar não, né? Só bloquear.
Meu Deus!
Pronto. Ai, enche o saco. Se quiser falar comigo, venha falar comigo pessoalmente. Que nem você vem pedir folga, aumento, férias, Cancún, casamento, lua de mel, jogo de Miguel, aniversário de Mara, aniversário de Newton. Bora, bota aí povo pra falar.
B-News agora.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite a todos aí da Itaponha, B-News. Ô, Vitória, eu gostaria de fazer uma pergunta não a vocês, a Tan Salvador. E se vocês, se possível, façam uma matéria ali no fundo do shopping Sumaré? Porque é um absurdo, rapaz, uma área pública, ali asfalto, uma área pública com corrente e um rapaz com a maquininha cobrando estacionamento numa área pública. Pelo amor de Deus, ali no fundo do Shopping Sumaré, aquela área toda ali no fundo do Shopping Sumaré é uma área pública. A Tan Salvador precisa explicar isso aí, isso não pode acontecer não, ali era para ser Zona Azul. Faça uma matéria, por favor, se possível, Vitória. Muito obrigado, Marcelo aqui da Cutuba.
Boa noite, Vitória. Eliette de Periferia. Cheguei atrasada. Liguei o programa já 10 minutos de programa, mas todo dia assim, chego do trabalho. Fiz minha feijoada ontem, deliciosa, muito obrigado, comi, adorei. Mas vai dividir ali umas três vezes, porque ali foi, graças a Deus, excelente. E enquanto as convocações, gostei, né? Excelente, né? E nosso Vitória ontem não deu, né, Vitória? Mas boa noite, que Deus te abençoe, te amo.
Boa noite, Vitória Alves. Deus abençoe aí essa programação maravilhosa e que Deus continue te dando sabedoria para você estar trilhando aí sua carreira maravilhosa, viu? Quem fala que é Sival Silva, motorista por aplicativo, viu? E fui premiado ontem, sexta-feira aí. Muito obrigado, que Deus abençoe. Isso aí, boa noite. Sival Silva, motorista por aplicativo.
B-News agora.
Olha, 6 horas e 56 minutos, já em contato com o superintendente da Transalvador, Diego Brito, questionando o que o ouvinte trouxe em relação ao estacionamento atrás do Shopping Sumaré na Tancredo Neves. Segundo Diego Brito, superintendente da Transalvador, eles buscaram informações e o que acontece? Aquele estacionamento é do shopping. O que eu rebati dizendo foi, ali é uma calçada, como disse o ouvinte, deveria ser espaço público. Mas, segundo aqui informações da Transalvador, o contato direto com o superintendente, eles já buscaram informações e tem uma corrente que eles podem colocar, né, em frente ao Mercury e o Boulevard ali da região do Sumaré, onde o ouvinte trouxe, que faz parte do shopping. Então, o estacionamento é privado, privativo do shopping. Segundo informações aqui da Transalvador, o ouvinte Marcelo, se eu não me engano, da Pituba, que pediu pra gente fazer essa matéria, já buscando aqui informações, segundo a Transalvador e o superintendente Diego Brito. Então, aquela parte do estacionamento é, sim, privada, privativa do Shopping Sumaré. Vamos? 6 horas e 57 minutos, dá tempo de botar mais um ouvinte? Tem vida do trânsito, tem ouvinte pra falar? Bora botar.
Boa noite, Vitória, a bancada aí da Itapuã. Gostaria de mandar um abraço aí pra todos vocês e queria desejar também um feliz aniversário pra nossa amiga aí, Silvia Rodrigues. Ela é fanática por Neymar Júnior e Bolsonaro. Um abraço pra ela aí, Vitória. Boa noite a vocês.
O amigo que falou aí a respeito do estacionamento ali, o rapaz fica lá com a maquinazinha cobrando o estacionamento. Quem coloca ele ali é o pessoal do shopping e o pessoal dos prédios, que aquela área ali não tem nada a ver com Zona Azul. Se botar a Zona Azul ali é pior. A Zona Azul vai cobrar um valor que por uma área que não é nem dela.
B-News agora.
Não, já situando, a gente já se entendeu. O ouvinte que questiona não sabia, né? Ele traz ali achando que era calçada, era espaço público, mas a gente já esclareceu aqui, o ouvinte agora reforçou as informações da Transalvador, é que de fato aquele espaço é do próprio Shopping Sumaré. É um espaço privado, é privativo, então não há o que se falar em colocar a Zona Azul ou cobrar, né? Questionar porque aquilo ali está sendo cobrado de forma privada, porque é do shopping. Então, por isso, existe uma pessoa ali cobrando com maquininha e tudo mais, já aqui esclarecendo a todos vocês. Gente, eu vou ficando por aqui, 6 horas e 59 minutos. Fábio Gomes deve estar já a caminho, boca de folga, boca de midê. Não esqueçam nunca o apelido que deram a ele e eu nunca concordei. Duro Gomes, não me pergunte por quê. Tem a vinheta dele aí? Isso é o quê? Ah, tá. Fábio Gomes já vem aí comandando a Arena Futebol Itapuã FM. Muita paciência hoje para as crianças felizes com Neymar, os revoltados porque Juba não foi, e ainda ter que falar de Bahia e Vitória que não estão, quer dizer, não tiveram um final de semana bom, né? Não estão em boa fase, é diferente. O Bahia realmente não está em uma boa fase. O Vitória, zero. Não há o que se comparar, mas o final de semana foi ruim. Aliás, quem narrou o jogo do RB Bragantino e Vitória, adivinhem? Ele mesmo, Fábio Gomes. Mas como o Everton não quer botar a vinheta dele, se lenhou. Então, já. Arena Futebol Itapuã FM a partir das 8 horas da noite, minha gente. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã, 6 da tarde. Se Fábio Gomes quiser vir comigo, ele vem amanhã me fazer companhia. Tchau.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Para você que nos acompanha em todo o país, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Vamos ao destaque do dia, ciência e tecnologia. Em São Paulo, o presidente Lula anuncia novos investimentos no Cirus, que funciona como um super microscópio de alta precisão. Será ampliada a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia e novos materiais.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro da sociedade brasileira.
E ainda, a Petrobras anuncia 37 bilhões para São Paulo até 2030. O investimento vai gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além do refino, os recursos serão aplicados também em gás natural, energia renovável e na expansão do Porto de Santos. Pablo Mundim.
Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas.
Novidades sobre o novo Desenrola Brasil.
Ministério da Fazenda lança calculadora que permite simular valores para pagamento da dívida com melhores condições.
E a partir de agora, a renegociação pode ser feita também em uma das 10 mil agências dos Correios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ibc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos em exploração e produção de petróleo.
E ampliação da capacidade de processamento dos derivados, como diesel, nas refinarias.
Sem esquecer da transição energética, apostando em cadeias mais limpas e sustentáveis.
A Petrobras anunciou hoje um pacote de investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo.
O presidente Lula esteve no evento na refinaria de Paulínia, que terá sua capacidade ampliada.
A refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, é a maior da Petrobras. Sozinha, a Replan abastece 30% do território brasileiro e seu faturamento representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Estrutura que deve crescer ainda mais com o pacote bilionário anunciado pelo presidente Lula. Até 2030, a Petrobras vai investir 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Do total, 17 bilhões serão destinados ao setor de refino e só na Replan serão 6 bilhões de reais em novos projetos. Com isso, a refinaria será capaz de processar 460 mil barris de petróleo por dia, 5% a mais do que a capacidade atual. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, os investimentos estão alinhados com a meta de buscar a autossuficiência na produção de diesel.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projetos para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos por que não 100%? E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país.
O plano da estatal vai além do refino. Outros 9 bilhões de reais serão destinados à exploração e produção de petróleo, com foco no pré-sal da Bacia de Santos. Também estão previstos investimentos em gás natural, energia renovável e na expansão da infraestrutura logística do Porto de Santos. Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas, como reforçou o presidente Lula.
Fortalecer a Petrobras é uma coisa muito importante. É fazer a Petrobras voltar a ser motivo de orgulho. Sabe o que é motivo de orgulho? É a gente fazer tudo o que for necessário para que esse país seja soberano na prospecção e no refino de biocombustível e de combustível, de gasolina, de óleo diesel, de nafta, tudo que a gente puder produzir.
Com os investimentos, a Replan deve aumentar a produção de diesel S10, mais puro e menos poluente, e passará a produzir combustível sustentável de aviação, o SAF. Os investimentos anunciados para o estado de São Paulo devem gerar 38 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Petrobras. De Paulínia, São Paulo, Pablo Mundim.
Considerado a maior infraestrutura científica do Brasil, o acelerador de partículas Sirius, instalado em Campinas, São Paulo, entrou numa nova fase.
Com a inauguração de mais 4 estações, o Sirius amplia a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas para o país.
Também foi lançada a pedra fundamental do polo, que vai desenvolver tecnologias para o Sistema Único de Saúde.
O Sirius, em Campinas, funciona como um gigantesco microscópio de alta precisão. O equipamento possui uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo e consegue analisar diferentes materiais em escala atômica. As primeiras linhas de pesquisa começaram a operar em 2019. Hoje foram inauguradas mais 4 estações. As novas linhas ampliam a capacidade de pesquisa do Sirius em áreas estratégicas, como o desenvolvimento de novos medicamentos, avanços em telecomunicações, análise química de materiais complexos como terras raras e minerais críticos e desenvolvimento de supercondutores. As 4 linhas receberam investimento total de 230 milhões de reais, sendo 30 milhões do novo PAC. Com a inauguração, o Sirius chega a um total de 15 linhas em funcionamento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento eleva a qualidade das pesquisas científicas no país.
Estamos construindo autonomia científica, capacidade nacional, um Brasil forte, independente e soberano, e prova de que o Brasil pode ocupar um lugar de liderança científica, tecnológica e industrial no mundo.
O presidente Lula também visitou o canteiro de obras do Orion, que será o primeiro laboratório de biossegurança máxima, voltado ao estudo de patógenos de alta periculosidade. Durante o evento, também foi lançada a pedra fundamental do primeiro polo do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O ministro substituto da Saúde, Adriano Massuda, destacou a importância do polo para a saúde do país.
Estamos falando de infraestrutura integrada voltada para a produção de radiofármacos, diagnósticos avançados, terapias inovadoras, insumos farmacêuticos ativos, as IFAs, que o Brasil e o mundo é tão dependente.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira.
O laboratório Sirius atende pesquisadores do Brasil e do exterior. Quase 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil. Reportagem Dima Soldi.
Hoje, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças.
O governo do Brasil vem fazendo um trabalho transversal com vários ministérios para enfrentar esse problema de maneira mais efetiva e segura para as crianças.
Esse trabalho envolve educação, levantamento de dados para formulação de novas políticas públicas e, principalmente, estímulo à denúncia por parte da sociedade.
Hoje a gente conversa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, sobre cada uma dessas ações. Boa noite, ministra, bem-vinda.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. Obrigada, gente, um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, hoje foram feitas várias entregas relacionadas aos direitos da infância. Vamos começar, então, falando sobre as ações normativas para fortalecer o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Que atos foram feitos hoje nesse sentido e como eles ajudam nessa luta?
Luciano, hoje eu assinei uma portaria para a gente muito importante, que é a portaria que institui a Política Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, a gente, né, mais um avanço do ponto de vista normativo em relação a essa agenda. A gente garante aí o compromisso do governo do presidente Lula em organizar as ações do governo federal como um todo para que a gente consiga efetivamente melhorar tanto a etapa de prevenção quanto a etapa de encaminhamento dos casos e também de responsabilização dos assediadores e dos abusadores de crianças.
E hoje, né, ministra, foi lançada uma campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou até chamar, vamos ouvir um trechinho dela.
O silêncio não protege a criança. O silêncio protege quem comete a violência. Proteger a criança é agir. Acredite, escute, não julgue. Denuncie qualquer abuso. Disque 100, Disque Direitos Humanos.
Pois é, ela vem com essa ideia para reforçar essa ideia da importância da sociedade denunciar, não ser omissa e não ter esse olhar julgador sobre a criança, né?
É isso, Mariana. A gente precisa, assim, a prevenção, né, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem três grandes etapas, vamos colocar assim. Então, tem uma parte que é de prevenção, então a gente precisa falar sobre isso. Então, o silêncio, ele não ajuda as crianças, ele não protege as crianças. O silêncio, ele só protege o abusador. Ele só protege aquele que violenta essas crianças e que abusa dessas crianças. Então, o que a gente precisa garantir é, efetivamente, canais de denúncia para no momento em que o caso aconteça, a gente consiga encaminhar isso adequadamente e que a gente consiga que o Estado dê respostas, né, junto a diferentes autoridades competentes aí, dependendo do caso, para a gente conseguir garantir efetivamente que também, aí uma terceira fase, é que a gente responsabilize e puna aquelas pessoas que estão envolvidas nesses crimes.
Outra ação transversal lançada hoje foi com o Ministério da Educação, né? Com o caderno temático Papel da Escola no Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. O que é esse material? Ele será entregue nas escolas, aos pais?
Então, esse material a gente tem, né? Em parceria com o Ministério da Educação, assim como a gente tem também em parceria com outros ministérios, esse material é um material que vai servir de orientação para os profissionais de educação. Então, professores, todo mundo que está na sala de aula. A escola, pra gente, é um dos principais locos de ensino para, né, acho que para as crianças conseguirem se proteger e para a gente garantir que também a escola, como parte dessa rede de proteção social, seja um lugar em que os professores que estão junto com essas crianças diariamente consigam identificar eventuais sinais de que as pessoas estão passando por algum tipo de situação de violação ou de violência. Então, para a gente é muito importante que os professores e professoras estejam orientados adequadamente para conseguir identificar e encaminhar esses casos para onde a gente precisar, para as autoridades competentes, polícia, quando for o caso, conselhos tutelares.
Saber também como abordar,
exatamente,
né? E não compactuar com essa rede de silêncio.
Exatamente. Esse material já está disponível nas redes do MEC e ele vai estar disponível para todos os professores e professoras do Brasil.
Agora, foi lançada também, né, ainda falando em educação, foi lançada a matriz Educação que Protege, que é uma parceria com a Unicef, e também um guia para os municípios lidarem aí com a proteção das crianças em festas populares, eventos públicos. Que tipo de orientações esses documentos trazem?
Então, acho que a gente tem uma parceria já histórica com o Unicef de muitos anos, então tem esse é mais, né, esses são dois materiais que são exemplos dessa parceria aí muito frutífera que a gente tem com eles. A nossa preocupação foi garantir isso para municípios e para instituições que organizam grandes eventos, saberem como se a gente tivesse um passo a passo do que fazer para a gente ter cuidado com essas crianças, porque a gente sabe que nesses momentos é muito comum que aconteça situações, que a criança às vezes fica desacompanhada, as pessoas às vezes não estão totalmente atentas ao que está acontecendo, e a gente precisa garantir que tenha, inclusive no âmbito desses eventos, estruturas de atendimento para evitar que esses casos fiquem sem encaminhamento naquele momento imediato em que acontecem.
Ministro, outra parceria importante, ou outras parcerias importantes, são com a Polícia Rodoviária Federal e os conselhos tutelares, né? A ideia é contar com essas instituições nas localidades de difícil acesso, não é isso?
É isso. Com a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem a Polícia já tem uma metodologia que chama MAPEAR, que é implementada para exatamente identificar e fiscalizar pontos que a gente tem nas rodovias federais em que a gente sabe que tem uma incidência grande de violação contra crianças. Então, na verdade, hoje a Polícia Federal está, a Polícia Rodoviária Federal está atualizando essa metodologia para a gente conseguir qualificar e aprimorar esse atendimento, para a gente ter tempestividade e agilidade na identificação desses casos e no encaminhamento policial em relação a isso. Então, essa é uma parceria para a gente super importante com a Polícia Rodoviária Federal, que está em andamento já há um tempo, mas a gente agora atualiza para aprimorar. A outra que a gente tem com os conselhos tutelares, na verdade, é uma atuação, né, no âmbito do nosso ministério mais em várias dimensões, vamos colocar assim, que a gente tem principalmente uma preocupação em fortalecer e garantir que os conselhos tutelares consigam executar suas atribuições na proteção na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem programas de equipagem, fortalecimento via capacitação desses conselheiros e dessas conselheiras. Então, tem uma série de medidas que a gente faz junto aos conselhos para garantir que eles possam aí nos apoiar na implementação das políticas de defesa de criança e adolescente.
Eu acho que até é importante a gente ressaltar esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz, porque há lugares onde basicamente é a PRF ali que Exatamente. Tem mais condição de atuar, né? Porque é mais difícil de chegar, mais difícil de manter, às vezes, alguém do Estado por lá, né?
Exatamente.
Ministra, a gente não pode deixar de falar aqui das novas formas de violência sexual, principalmente no ambiente digital, né? A senhora pode falar um pouco pra gente sobre o ECA digital e como é que tem sido o enfrentamento da violência nesse ambiente virtual?
Claro, então, o ECA, bom, foi um avanço histórico, importantíssimo que o Brasil deu no último, né, agora no último, a gente aprovou, sancionou a lei no ano passado, esse ano a gente conseguiu publicar o decreto que regulamenta e que indica, inclusive, para o setor de tecnologia e das plataformas, como é que o ECA digital vai ser efetivamente implementado. A gente precisa, acho que, caminhar em duas direções. Uma é garantir que efetivamente o ECA digital seja implementado, se torne uma realidade na vida das famílias. Havia uma preocupação muito grande de todas as famílias brasileiras com a forma com que o acesso à internet tem se dado de maneira cada vez mais precoce e cada vez menos supervisionada. Então, para a gente é importante garantir que haja uma parceria entre famílias, Estado e iniciativa privada para a gente criar e permitir que o ambiente digital seja um ambiente protegido para as crianças, um ambiente seguro para que elas naveguem. O acesso à internet, à tecnologia é uma realidade. A gente não tem como lutar contra isso, mas a gente precisa garantir que esse espaço seja um espaço mais seguro para crianças e adolescentes. Então, o ECA que trouxe exatamente essa perspectiva. E para a gente é muito importante afirmar e acho que reiterar que o Brasil, ele define, ao estabelecermos o ECA digital, o que o Brasil diz é: eu estou definindo um limite enquanto país para o que a gente permite em relação à operação ou regras de negócio, ou modelos de negócio que a gente não quer que sejam baseados na vulnerabilidade da infância. O Brasil diz isso de maneira muito explícita e evidente, inclusive servindo de exemplo e de referência aí para outros países.
Nesse contexto, né, ministra, temos também o guia sobre dispositivos digitais, né, o uso por crianças e adolescentes. Que tipo de orientações estão nesse guia? E ele tem tido, a população tem demonstrado interesse nesse guia?
Muito, Luciano. Esse guia, ele foi um guia que antecedeu ali a parte da regulamentação do ECA digital, e ele, na verdade, serviu para isso. Vários pais, várias mães e pessoas que responsáveis para as crianças não sabem exatamente como mexer em determinados tipos de aplicativos ou de rede social. Então, o guia, ele, inclusive, ajuda a fazer a supervisão parental. Então, tem várias famílias que acessaram e que nos retornaram e nos deram um feedback em relação a isso, de que foi importante para orientar essas pessoas de quais são os instrumentos e quais são os mecanismos que a gente pode contar para garantir que as crianças tenham um acesso mais seguro a esses aplicativos e a essas plataformas de maneira geral. E aí a gente também tem ali parte que vai dedicado para outros equipamentos da rede de proteção de crianças e adolescentes, para os profissionais de saúde, para os profissionais de assistência social, profissionais da educação. Então, ele é voltado para famílias, mas também para todos aqueles que de alguma forma interagem com o dia a dia e cotidiano dessas crianças, para que a gente tenha ali orientações meio coordenadas em relação a isso.
Onde é que a gente consegue acesso ao guia, ministra?
Ele tem uma plataforma específica, um site, ele está disponível para download. A gente tem também vários materiais impressos que foram distribuídos em diferentes locais, mas ele está disponível hoje, inclusive no site do nosso próprio ministério.
Então vamos lá, é Guia sobre Uso de Dispositivos Digitais por Crianças e Adolescentes. É assim que é possível buscar na internet e encontrar ele, então.
O apelido dele é Guia de Telas, pode botar
Guia
no Google
aí,
Guia de Telas, que eu acho que vocês acham de maneira mais fácil também.
Tá ótimo. Nós conversamos com Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, Mariana. Obrigada, Luciano. Boa noite, gente.
Cartão de crédito, cheque especial, financiamento estudantil, o Desenrola chegou para ajudar os brasileiros a se livrarem de vários tipos de dívidas.
E entre as novidades do programa está um simulador que calcula os prazos, descontos e o valor final da dívida a ser quitada.
Outra facilidade é ter atendimento presencial em uma agência dos Correios.
Luciana Abreu é fisioterapeuta e conta que na época da faculdade recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES para custear as mensalidades. Já formada, ela acabou atrasando os pagamentos do financiamento e viu o débito virar uma bola de neve. Só em 2023, Luciana conseguiu renegociar a dívida graças ao programa Desenrola Brasil do governo federal.
Hoje eu já quitei a minha dívida, isso me proporcionou liberdade autonomia financeira.
Para ajudar pessoas que desejam limpar o nome, o governo do Brasil lançou neste mês o programa Desenrola Brasil Famílias, ou Desenrola 2.0. Além das condições especiais, o programa trouxe ainda uma novidade. Nesta edição, os interessados podem realizar uma simulação com uma nova calculadora digital. Desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, a calculadora mostra uma estimativa das condições de renegociação antes que a pessoa procure uma instituição financeira. Segundo o secretário de Reformas Econômicas do Ministério, Regis Dudena, outra função disponível é a possibilidade de calcular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
Automaticamente, esse simulador já faz uma projeção de qual vai ser o tamanho do desconto e como ele poderá vir a parcelar essa dívida, inclusive utilizando-se do saque do FGTS para abatimento dessa dívida. Então é uma ferramenta para ajudar o cidadão a saber se a política pública está sendo aplicada corretamente para ele.
A calculadora pode ser acessada no endereço simuladordesenrola.fazenda.gov.br. Para quem prefere atendimento presencial ou não tem facilidade com as ferramentas digitais, também é possível renegociar as dívidas indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Reportagem Gabriela Noronha.
E na hora de renegociar as dívidas, cuidado com golpes.
O Ministério da Fazenda alerta para um golpe que usa um site falso do Novo Desenrola Brasil para enganar pessoas interessadas em renegociar dívidas.
A página imita canais oficiais e promete limpar o nome do usuário em até 5 dias. Segundo o Ministério, os golpistas pedem consulta de CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa, coletam informações pessoais e cobram pagamentos via Pix sob a justificativa de taxas administrativas e processamento eletrônico. O site também usa um chat para levantar informações sobre o tipo de dívida, como a do cartão de crédito, por exemplo. A pasta reforça que não existe cobrança de taxa para participar do Novo Desenrola Brasil. Vale lembrar que o site oficial do programa está disponível na página do Ministério da Fazenda, gov.br/fazenda. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Proteger a Amazônia e as fronteiras para fortalecer a soberania nacional.
É o que pretende o programa Território Seguro e Amazônia Soberana, lançado hoje em Manaus.
A iniciativa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas.
A iniciativa faz parte do Plano Brasil contra o Crime Organizado e integra várias forças do governo federal para enfrentar a criminalidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destacou que as facções que agem na Amazônia Legal são diferentes dos grupos criminosos de São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, o programa deve atender a segurança regional e combater crimes divididos em 4 pilares.
O primeiro pilar é o lucro. Aqui, o ouro do garimpo ilegal, a madeira sem origem, a terra grilada, a cocaína que desce os rios. O segundo pilar é o controle a partir das prisões e dos territórios dominados, de onde lideranças articulam atividades criminosas. O terceiro pilar é o poder armado, alimentado pelo mercado ilegal de armas que cruza as fronteiras norte e oeste do país. E finalmente o quarto pilar é a violência letal contra ribeirinhos, contra lideranças indígenas, contra agentes públicos.
O programa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas e tem investimento inicial de 209 milhões de reais. A ideia é combinar ações de repressão, prevenção e fortalecimento das economias locais, a fim de evitar que indígenas sejam cooptados pelo crime, como explica o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena.
Nós detectamos aí dentro dos territórios, além dessas facções, elas vão assediando os indígenas. E muitos indígenas acabam sendo assediados por falta de oportunidade, por não ter outros meios de sobrevivência, sem ter também o apoio para realizar suas atividades próprias, né? Então, não tem perspectiva de vida. Então, é a partir dessa dimensão que o Estado precisa agir.
O programa Brasil contra o Crime Organizado foi lançado no dia 12 de maio para desarticular as estruturas econômicas, operacionais e territoriais que sustentam as organizações criminosas. Reportagem Luana Karen.
Mais de 19 milhões de famílias em todo o país começam a receber hoje a parcela do mês de maio do Bolsa Família.
O repasse foi unificado em 217 municípios brasileiros às famílias que vivem em áreas em emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo do Brasil.
E uma novidade, a partir de hoje as famílias beneficiárias podem contar com um aplicativo renovado.
Quem explica pra gente é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
É uma ferramenta que permite a cada família beneficiária poder dar solução a problemas que tenha. Por exemplo, por que teve o bloqueio? Lá no aplicativo você vai conseguir saber e vai conseguir ali dar a solução. Também é uma ferramenta para acessar vários programas além do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, como é que eu faço para me cadastrar? O programa Gás do Povo, Luz do Povo, o programa Pé de Meia, ou seja, são várias portas que se abrem para o público do Bolsa Família.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida lei do Espírito Santo que permite aos pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
STJ recebe nova denúncia contra ex-governador do Acre em ação por fraude e desvio em obras públicas.
TSE realiza confirmação do teste público da urna.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Espírito Santo que permitia a pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
Na mesma sessão virtual, o STF também declarou inconstitucional uma lei de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. Marta Ferreira.
A norma capixaba foi questionada no Supremo pela Aliança Nacional LGBTI+, pela Associação Brasileira de Famílias Transafetivas e pela Associação Comunitária Cultural e de Apoio Social, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Prevaleceu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Para ela, o legislativo capixaba extrapolou sua competência constitucional ao tratar de diretrizes e bases da educação, matéria reservada à União. Na avaliação da ministra, a norma interferiu indevidamente no currículo pedagógico, cujas regras são disciplinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na mesma sessão virtual, os ministros também declararam inconstitucional a Lei 7.015 de 2022 do município de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, afirmou que o tribunal tem jurisprudência consolidada, segundo a qual estados e municípios não podem proibir o uso da linguagem neutra em instituições públicas ou privadas de ensino, por se tratar de matéria vinculada às diretrizes educacionais, cuja competência é da União.
Corte Especial do STJ recebe nova denúncia contra o ex-governador do Acre, Gladson Camelli.
Agora, o político é acusado pelos crimes de peculato, desvio e fraude à licitação por supostas irregularidades na contratação de obras para rodovia estadual em Cruzeiro do Sul. Fátima Uchoa.
Com a decisão, o ex-governador se tornou réu em mais uma ação penal. A Corte Especial já o havia condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão, a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação penal originária. Segundo o Ministério Público Federal, no início do primeiro mandato no governo do Acre, em 2020, o então governador Gladson Camelli teria articulado esquema para frustrar o caráter competitivo da licitação para obras de duplicação da AC-405, direcionando o contrato para construtora Colorado, empresa ligada à família dele. A acusação também aponta suposto superfaturamento no contrato. A relatora na Corte Especial é a ministra Nancy Andrighi.
Moradores da Ilha do Marajó, no Pará, buscam atendimento no Mutirão da Justiça do Trabalho.
O Mutirão é uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Luma Soares.
Os atendimentos começaram cedo em Portel, na Ilha do Marajó. Centenas de pessoas enfrentaram filas na madrugada para garantir serviços como orientações trabalhistas, emissão de documentos, previdência e atendimento de saúde. Os atendimentos vão até sexta-feira, dia 22, das 8 da manhã às 6 da tarde.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou a confirmação do teste público da urna.
Os investigadores validaram as correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
O teste de confirmação foi realizado entre os dias 13 e 15 de maio. Os testes comprovaram mais uma vez a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Ficou constatado que nenhum dos quatro achados do teste da urna, realizado no final do ano passado, fragilizou o sigilo e a integridade do voto, que são os pilares do processo eleitoral do país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em todo.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Cinco estados são premiados no Senado por avanço na alfabetização infantil.
Presidente do Banco Central participa de audiência com senadores para prestação de contas e esclarecimentos sobre o Banco Master.
Senado debate criação do Estatuto da Poupança para proteger famílias endividadas.
Boa noite.
Boa noite.
Aprender a ler e escrever na idade certa pode definir todo o futuro escolar de uma criança. E alguns estados brasileiros têm conseguido avançar nesse desafio.
Hoje, o Senado homenageou cinco governadores que se destacaram pelos resultados na alfabetização de crianças de até 8 anos, reconhecendo políticas públicas que melhoraram o desempenho dos alunos nos primeiros anos da educação básica. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
O reconhecimento é feito a partir de critérios técnicos que levam em conta 4 eixos de avaliação: resultados de alfabetização, equidade, formação de professores e regime de colaboração. O senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, que propôs a iniciativa e presidiu a homenagem, afirmou que a premiação é um incentivo para que mais governantes invistam em educação.
Hoje, consolidamos a tradição que iniciamos em 2025. Confirmamos o compromisso desta casa com a educação, com a democracia e com a superação das desigualdades. Deixamos claro que os esforços dos governantes que lutam por uma educação de qualidade não passarão desapercebidos.
Juliano Mazzeppi, representante do governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, afirmou que o prêmio é resultado de um trabalho coletivo.
Esse prêmio não é apenas do governo. Nós dedicamos ele também a todos os gestores, professores, diretores de escolas, prefeitos municipais e toda a classe educadora.
Erivonaldo Alves, secretário de Educação da Paraíba, representante do governador Lucas Ribeiro, ressaltou que a alfabetização na idade certa abre diversas portas durante a vida.
Em nome de cada aluno paraibano, de 6 a 7 anos de idade, que descobre o mundo através da leitura. Alfabetizar não é apenas um favor, é um direito que todas as crianças têm.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, saudou a parceria entre os entes federados na conquista de bons números de alfabetização no estado.
Sabemos que essa é uma política executada pelos municípios diretamente, mas pode e deve ser apoiada pelos estados e pelo governo federal.
O governador do Ceará, Eumano de Freitas, ressaltou a longevidade das políticas educacionais no estado.
É também motivo de orgulho fazer parte de um projeto educacional que se tornou referência nacional e que foi construído com visão de longo prazo, compromisso público e continuidade administrativa.
O Comitê Técnico da Comenda conta com representantes do Ministério da Educação, do INEP, do Unicef e de instituições ligadas à educação, caso da Fundação Roberto Marinho, Fundação Leman, Associação Bem Comum e o Instituto Natura.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, cobrou uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a divisão dos royalties do petróleo. Hoje, a maior parte desses recursos fica concentrada em 3 estados produtores: Rio de Janeiro, São Paulo e o Espírito Santo.
Em 2012, o Congresso aprovou novas regras para ampliar a participação dos estados não produtores, mas a lei acabou suspensa pelo STF em 2013. Neste mês, o julgamento foi retomado, mas voltou a ser interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino.
86% ficam no Rio de Janeiro. 4,4% no Espírito Santo, 0,6% em São Paulo. Somando tudo, 94% dos royalties do petróleo do Brasil ficam em 3 estados, especialmente em um único estado do Brasil.
E outra decisão recente do Supremo Tribunal Federal teve impacto direto nas relações de trabalho e nos direitos das mulheres.
O STF considerou constitucional a lei aprovada pelo Senado em 2023, que prevê medidas para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. A norma vinha sendo questionada por entidades empresariais e trabalhistas. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A iniciativa do governo, aprovada pelo Senado em junho de 2023, obriga empresas a divulgarem periodicamente salários e critérios de remuneração de seus funcionários e a adotarem medidas para correção de desigualdades entre salários de homens e mulheres na mesma função. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei cumpre o objetivo de promover a transparência e enfrentar a desigualdade. Para a relatora da proposta no Senado, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ainda há muito por fazer.
Eu acho que o primeiro ponto a ser feito é essa radiografia da situação, porque existe já a disparidade e quando você dá o corte racial, ela aumenta, como também cortes regionais, cortes territoriais. Então, esse mapa, a gente precisa se valer dele para poder fazer as políticas de reparação, de superação dessa realidade.
Mulheres recebem, em média, 21% a menos que os homens. Quando o recorte é racial, a diferença salarial entre homens brancos e mulheres negras é de 53%.
Audiência com o presidente do Banco Central, renegociação de dívidas rurais e propostas para garantir a gratuidade do PIX movimentam a agenda das comissões do Senado nesta semana.
Projetos sobre protocolo antirracista e militarização de escolas também estão entre os destaques. Repórter Marcela Diniz.
Na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos ouve o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, entre outros assuntos, sobre a fraude do Banco Master e as providências do BC com relação ao BRB, Banco de Brasília. O colegiado também pode votar a utilização do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais. Para o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a crise é grave e demanda solução urgente.
Problemas climáticos, com problemas macroeconômicos, guerras, câmbio baixo, mercado reduzido, juros altíssimos, as suas garantias foram comidas pela remuneração desses juros absurdos.
Também na terça, a Comissão de Educação analisa o protocolo antirracismo, misoginia e demais preconceitos nas escolas. Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça poderá votar a PEC que amplia a autonomia do Banco Central e garante gratuidade do PIX. E na quinta, tem debate na Comissão de Educação sobre militarização de escolas públicas. O pedido de audiência cita agressões, punições desmedidas e outras violações em ambiente escolar.
Já no plenário, os senadores devem votar nesta semana o projeto de lei complementar que garante a manutenção de incentivos de tributos federais a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, independentemente de sua qualificação.
A pauta de votações desta semana também inclui indicações para a representação do Brasil no exterior e para o Conselho Nacional de Justiça, aumento de prazo para contestar a autoria de crimes praticados no ambiente doméstico e ainda a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação.
Guardar dinheiro no fim do mês ainda é um desafio para milhões de brasileiros endividados. Para estimular a criação de reservas financeiras e reduzir o superendividamento, um projeto em análise no Senado cria o chamado Estatuto da Poupança.
A proposta prevê mudanças no FGTS, incentivos ao hábito de poupar e novas regras para contratos de crédito. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
A proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cria uma política de orientação para o consumo consciente, por meio de educação financeira, além de incentivos à poupança. Entre as medidas está a criação de prêmios para trabalhadores com